A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Parte 6.
Eis o homem!
Coitado, como sofreu!
Não sei se me dá vontade de rir ou chorar. Com aquela palma, o trapo nos ombros e a coroa de espinhos enterrada na cabeça.
Eis o homem!
Crucifica-o!
Crucifica-o! Crucifica-o!
Ainda.
Pois bem, tomai-o vós mesmos e crucificai-o.
Nós temos uma lei. E é segundo essa lei que ele deve morrer por ter blasfemado, dizendo-se filho de Deus.
Percebes, mulher? Vês como esses bárbaros se tornam ousados, mesmo para comigo?
Não obstante, procura salvá-lo.
Jesus! Jesus de Nazaré! De onde és tu? Não respondes. Não sabes que tenho poder para te soltar ou para te crucificar?
Nenhum poder terias sobre mim se ele não te fosse dado do alto. Portanto, quem me entregou as tuas mãos é mais culpado do que tu.
Crucifica-o!
Se soltares esse homem, não és amigo de César.
Pilatos, que pretendes fazer?
Que posso fazer? Sentar-me na cadeira de juiz e inclinar-me à vontade dessa corja.
Era o dia da preparação da Páscoa, quase 9 horas da manhã. Pilatos sentou-se à cadeira de juiz para pronunciar a mais importante sentença da história humana e divina. Trazendo Jesus à sua presença, aquele trágico Jesus coroado de espinhos, apontou aos judeus.
Eis aqui o vosso rei.
Crucificai-o!
Queres então que eu crucifique o vosso rei?
Nós não temos outro rei senão César.
E quem vê outro proclamar-se rei e não crucifica, certamente não é amigo de César.
Compreendo. Compreendo perfeitamente a ameaça.
Camareiro!
As vossas ordens?
Traze-me um jarro e uma bacia. Depressa.
Sim, senhor.
Diante de todos vós, eu lavarei as mãos.
Aqui estão o jarro com água e a bacia. Deito água?
Sim, deita água. Diante de todos vós, filhos de Israel, eu lavo as minhas mãos do sangue deste justo. Vós respondereis por ele.
E o seu sangue recaia sobre a nossa cabeça e a de nossos filhos.
Pelas ruas de Jerusalém, seguia o lúgubre cortejo. Jesus vergado ao peso da cruz em que deveria morrer, sob a legenda, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que, Pilatos?
Porque não se pode matar um homem legalmente sem que haja uma razão. Os outros dois serão crucificados com ele por serem malfeitores. Ele, por insistência vossa, porque se dizia rei dos judeus.
Então a legenda devia ser: ele se dizia rei dos judeus.
Agora é tarde. O que escrevi está escrito.
E pelas ruas de Jerusalém caminhava o lúgubre cortejo. Algumas mulheres piedosas chegavam a se ajoelhar, chorando de pena, enquanto um arauto proclamava para incitar o ódio e consagrar a mentira.
Este é Jesus de Nazaré, inimigo de César, a
agitador do povo, que blasfema contra o templo, esse diz rei dos judeus. Em defesa da lei, os seus compatriotas, os sacerdotes e anciãos, o entregaram à justiça para ser crucificado. Este é Jesus de Nazaré, filho de César, agitador do povo. Este é Jesus de Nazaré, filho de César.
Ele está inocente e vai ser crucificado entre dois ladrões pelo único crime de ter trazido a esperança ao coração dos humildes e dos desgraçados.
Pelo muito que já sofreu, pelo muito que já foi açoitado, mal pode com o peso da enorme cruz e cai sob ela.
Levanta-te! Que rei dos judeus és tu que não podes com o peso da tua própria cruz? Levanta-te! Camilha! Camilha! Vai-te!
Maria! Maria, não devias ter vindo. Quero ver. Quero ver o meu filho.
Sim, sim. Mas deixe que te amparemos.
Ele te viu. E à medida que se aproxima, seus olhos não se afastam de ti, mãe. Meu filho.
Avante! Avante!
Meu filho.
Filha!
Ergado sob a cruz, testa dilacerada por uma coroa de espinhos, corpo entrecortado de chicotadas, a barba transformada numa massa de sangue. Meu filho.
Adiante!
Meu filho.
Minha mãe.
Camilha!
Soldado, usa o chicote. Não podemos parar agora, porque é véspera de sábado. Depois da hora duodécima, já não poderemos executar o criminoso, segundo a nossa lei. E nós não queremos pecar.
Não! Nós queremos continuar puros de coração.
Portanto, soldado, usa o chicote.
Adiante, desgraçado!
Meu filho. Meu filho.
O olhar infinitamente doloroso de Maria foi acompanhando Jesus martirizado. Foi colado ao sangue que lhe escorria da testa, preso à barba imunda, entranhado nas contusões, irmanado a cada pontada de dor, da dor de seu filho, que lhe fora anunciado como um salvador e um rei, no seu casebre de Nazaré, iluminado de uma luz celestial, abençoado pela presença e o falar de um anjo do Senhor. Assim falar o anjo.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Esta saudação trago-a eu do céu para enriquecer a palavra dos homens. Porque a tua bondade e a tua piedade agradaram a Deus. Darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim.
Diante de tão maravilhosa revelação, baixar o rosto à Virgem Maria, submetendo-se aos desígnios do Altíssimo, porque para Deus nada era impossível.
Eis aqui a escrava do Senhor. Seja feita a sua vontade. Meu filho, ele será chamado Filho do Altíssimo.
Impostor! Criminoso! Sacrílego! Soldado! Mais uma chicotada!
Meu filho, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi.
Que é o trono, rei dos judeus. Só que és um rei diferente, que carregas o trono em vez de nele te sentar.
É pesado, majestade. Pesa muito o vosso trono.
Altos, muito altos são os desígnios de Deus, e jamais se cumprem sem que algum dos seus eleitos seja levado ao pelourinho, sem que um homem seja mártir das próprias dádivas que veio prodigalizar aos que não compreendem. E quando um homem é mártir uma vez, uma mulher que é mãe é mártir incontáveis vezes. Porque o peso da cruz que dilacera o ombro do filho esmaga até o coração da sua mãe, que mil vezes quisera carregar a cruz em seu lugar. E estranhamente, maravilhosamente, o círculo se completa quando vós, simples mulheres, mães de pecadores, quando os vossos filhos são condenados, flagelados e escarnecidos, repetis as primeiras palavras do primeiro anjo que trouxe à Virgem Maria a primeira notícia de Jesus.
Marcado e depois de mim toda a minha descendência pela cruz do Nazareno antes morrer.
Olha! Olha aquele homem que vem descendo da porta judiciária carregando uma cesta e umas ferramentas. É um homem simples do campo, dos que se prestam para qualquer trabalho, mesmo os mais imundos.
É um labrego de Cirene. Chama-o! Com a sua força de campanha, ele nos ajudará a acabar logo com isso.
Tu aí, com os cestos e os instrumentos de trabalho. Aproxima-te.
Como te chamas?
Simão.
Queres ajudar o condenado a carregar a cruz?
Ah, não posso. Estou voltando do campo, tenho muito o que fazer.
Não levará muito tempo. Só até o alto da rua. Só até o Calvário. Ajuda-o.
Já disse que não posso. Eu tenho que atender aos meus afazeres.
Ajuda-o. Visto como se passar da hora, não poderemos, segundo a lei de Moisés, justiçar o réu. Tu, Simão Cirineu, serás réu juntamente com ele.
Ajuda-o, por bem ou por mal.
Sim, sim. Eu obedeço. Eu ajudarei.
Estás louco, Simão Cirineu? Tu ficarás para sempre manchado pela cruz do Nazareno.
Eu sei. Sinto. Enquanto me ajoelho para pegar a carga sobre o ombro, sinto porque ele se volta e olha para mim. Sei que estou marcado para sempre pelo olhar de Jesus.
Tempo! Avante! Para o alto do Gólgota!
Temos pressa! Usa o chicote!
Avante!
Chicoteia também, Cirineu! E ajuda o Nazareno a carregar sua cruz! Fica sendo igual a ele!
Avante!
Obrigado, irmão!
Amênia!
Aos! Obrigado!
Senhor Deus de Israel, dai-me lágrimas para chorar a sorte da minha raça, que ficou cega à luz da verdade e surda à palavra da razão.
Dizem que ele é criminoso, porque trouxe uma esperança aos desgraçados. Réu de morte, porque nos ensinou a vestir os nus, a alimentar os famintos, a perdoar os agravos e a amar os inimigos.
Onde é crime limpar os criminosos? Iluminar os olhos dos cegos, fazer andar os paralíticos. Onde é crime pregar o amor, o perdão e a caridade?
Muitos dos que o aculpam e esbofeteiam, muitos dos que o amaldiçoam e lhe cospem na face, já o terão visto expulsar os maus espíritos em Cafarnaum? Já terão comido do pão que ele multiplicou junto ao mar da Galileia? Mas de tal modo esse povo, como um só homem, incitado pelos que o temem e odeiam, de tal modo, todo esse povo tornou-se cego à luz da verdade, que nem o testemunho dos prodígios pode abrir os seus olhos e aplacar a sua sede de sangue.
Sim, ele é criminoso, porque a palavra da sua boca permitiu que os tristes, os pobres, os famintos e os perseguidos erguessem pela primeira vez o rosto para o céu. O seu crime é ter revelado aos pequeninos algo maior do que os grandes da terra. Os fracos, algo maior que o poder dos poderosos deste mundo.
E por isso, ele que caminha sob o peso da cruz, todo o corpo em carne viva, o rosto transformado numa grande horripilante ferida. Oh, Deus, dai-nos lágrimas para chorar.
Não choreis por mim, filhas de Israel. Chorai antes por vós e por vossos filhos.
No alto do Calvário, despiram Jesus, arrancando-lhe as vestes coladas às feridas, como se lhe arrancassem a própria pele. Troçando, os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel. Jesus provou apenas. para não recusar nada da sua taça amarga, mas recusou-se a beber para não sentir alívio. Por fim, pregaram na cruz tosca de madeira. Os dois ladrões, Gestas e Dimas, não despertavam curiosidade alguma, porque a sanha popular se concentrava toda em Jesus. E quando finalmente a cruz foi alçada, erguendo entre o céu e a terra o seu corpo macerado e sanguinolento, como que um grande urro de triunfo animal acompanhou a elevação da cruz.
Basta ele de pendurar o rei dos judeus!
Ó Jesus! Não és tu, Nazareno, que em 3 dias destruiria o templo e em 3 dias o reconstruiria de novo, sem emprego de mãos humanas? Por que não te salvas a ti mesmo?
Se és filho de Deus, por que não desces da cruz?
Anda! Agora é hora de fazer um dos teus milagres! Rei de Israel! Desce da cruz! Então acreditaremos em ti!
Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem.
Se é verdade que Deus te ama, por que te deixa pregado à cruz no meio de 2 ladrões? São os teus companheiros. Olha para o lado. Um dos teus irmãos está falando contigo.
Estás me ouvindo? Se tu és o Cristo, se tu és o Salvador, salva-te. Salva-te a ti e a nós também.
Cala-te, Gestas. Nem mesmo diante da morte temes a Deus. Tu e eu estamos recebendo o castigo justo pelos crimes que praticamos. Senhor, quando estiveres em teu reino, lembra-te de mim.
Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Por que seria que aquele ladrão encontrou assim o caminho do céu e se salvou? Só pode ter sido porque a capacidade de conversão é maior naqueles que são realmente maus do que naqueles satisfeitos e complacentes consigo mesmos. Sim, nada existe neste mundo de pior que não se reconhecer que se é pecador. Se formos capazes de nos humilharmos como se humilhou o ladrão crucificado à direita de nosso Senhor, se chegarmos com ele a confessar que pecamos, então o nosso brado de arrependimento erguer-se-á até Deus a implorar-lhe que se lembre de nós na desventura em que caímos. E então, na nossa humildade, seremos erguidos pela graça de Deus até o seu perdão.